alma tem sede de ti.
Minha alma esperou as fontes da vida que me encontrou.
Diga palavras de amor a Ele.
És o dom de Deus, o Messias.
Sobre a sua sede da presença do Espírito Santo nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Clamamos agora a manifestação do teu poder no nosso meio. Vem com a tua paz sobre o coração, Pai, de cada irmão que aqui está. Que toda a ansiedade, toda a depressão vai saindo agora no nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai adentrando ao coração de cada irmão que aqui está. Sinta a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do Príncipe da Paz, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que estás neste lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, é que nós nos reunimos nessa tarde, neste lugar, para exaltar o teu nome, prestar o nosso culto ao Senhor. Os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração, a nossa adoração chegue ao Senhor como um aroma suave, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que aonde a presença do Teu Espírito está, ali há curas, há transformação de vidas, portas são abertas, grilhões são quebrados, Senhor. Eu creio, Senhor, e eu peço agora também, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste, tirando deste meio toda arma forjada pelo diabo, venha caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda incredulidade, toda religiosidade, todo espírito de enfermidade, toda doença caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de vício vai perdendo as forças agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Essa voz que vem na mente falando que é fracassado, que é derrotado, caia por terra agora, em nome de Jesus. Aqui estão os filhos do Deus Altíssimo, homens e mulheres mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, o Senhor venha receber o nosso culto, mas venha falar também ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra seja rema, Senhor. Que nós possamos, Pai, não ser apenas ouvintes, mas possamos ser praticantes daquilo que ouvirmos nessa noite, daquilo que o Senhor falar ao nosso coração nessa noite. Por isso, Senhor, prepara desde já o nosso coração, como uma terra, Senhor, fértil, que vai receber a semente da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Pai, que é real neste lugar, seja manifestada em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada irmão que aqui está. Que Deus abençoe sua vida e uma ótima noite. Podeis se assentar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E é poderosa para transformar a minha vida e a sua vida. Você crê que Deus pode fazer algo poderoso na sua vida nessa noite? Então fala assim comigo: Espírito Santo, nessa noite eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, que eu não saia daqui da mesma forma que eu entrei, mas que eu possa sair com a revelação daquilo que o Senhor quer para a minha vida, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é intercessão e ação. Eu quero convidá-los a abrir comigo o Êxodo 17. Nós vamos estar estudando do versículo 8 ao 15. Quantos aqui tem a convicção que Deus tem algo poderoso para a sua vida? Quantos aqui estão debaixo de promessas de Deus? Todos nós estamos debaixo da promessa de Deus. Eu quero aqui que você tenha um entendimento acerca do que acontecia nesse tempo em que nós vamos ler esse texto. povo israelita vinha de um cativeiro de 400 anos, debaixo de escravidão, de servidão. Mas Deus havia feito uma promessa que um dia libertaria o povo, levantaria alguém para libertar o povo dessa escravidão. E o tempo chega. Deus levanta Moisés, levanta ele lá no Egito para tirar o povo de Deus da escravidão. Pensa comigo, lá em Gênesis 15, Deus já havia feito essa promessa. Em Êxodo, a promessa começa a se cumprir, Deus fala com Moisés através da sarça ardente e fala assim: eu estou te levantando para libertar o meu povo. Querido, se a gente for pensar, deveria ser muito simples, não? Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E se Ele falou, vai acontecer. Sim ou não? Se Ele falou assim: haja água, houve água; haja terra, houve terra; haja seres viventes, apenas com a palavra dEle Ele criou. Se Ele fala para Moisés: Moisés, eu te levanto para libertar o meu povo. Queridos, tinha que ser simples, mas a jornada não foi simples. E eu quero levar vocês a ter o entendimento de uma batalha que aconteceu durante essa jornada. Talvez você esteja passando por batalhas na sua vida, por dificuldades. Talvez você tenha essa convicção que se falou agora no seu coração, que Deus tem algo para a sua vida e que Deus já prometeu. Mas e por que passar por batalhas? Por que passar por dificuldades se Deus, que prometeu e é fiel para cumprir, faz e permite com que a gente passe por batalhas? É sobre isso que a gente vai entender e aprender um pouquinho essa noite, em nome de Jesus. Então, Êxodo 17, do versículo 8 em diante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar com os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e o colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fim da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como memorial, e declare a Josué que farei os amalequitas serem esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra que é viva e eficaz. Aplica ela nos nossos dias, que possamos viver essa palavra. Que o Senhor venha nos instruir, Senhor. E que possamos sair nessa noite daqui, guerreiros do Senhor, intercessores, homens e mulheres de oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, nós aprendemos chaves poderosas através desse texto. Sempre que eu prego, eu gosto de pregar de uma forma expositiva, versículo após versículo, para que a gente venha ter um entendimento daquele versículo e aplicar consequentemente na nossa vida. E dessa forma que eu quero convidá-los a você não fechar sua Bíblia e você está lendo comigo. No versículo 8 e 9 desse texto que a gente acabou de ler aqui, Eu vou lendo e vou explicando para você. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Queridos, o primeiro ponto que nós podemos trazer para a nossa vida, o que nós podemos aprender é que nós devemos escolher as pessoas que vão lutar as guerras junto conosco. Não é todas as pessoas que nos cercam que lutam por nós. Não é todas as pessoas que nos cercam que se alegram com nós. E não é todas as pessoas que estão ao nosso lado que vão pagar um preço para que a gente vença. O exército era grande, mas a palavra é bem clara: escolha alguns homens. Não eram todos. O que eu quero dizer para você? Diante das lutas, das guerras que nós passamos todos os dias, escolha as pessoas a qual você vai compartilhar a tua dificuldade, a tua dor e a tua luta. Não fale para qualquer um. Fale justamente para aquela pessoa que vai falar assim: irmão, conte comigo. Eu vou jejuar com você. Eu vou orar com você. Conte comigo para aquilo que for necessário. Queridos, é tão difícil nós irmos para uma guerra se nós não pudermos confiar no nosso companheiro. Imagine você pensar que você está indo e você não tem uma retaguarda, você não tem ninguém que esteja cuidando das suas costas. E é isso, nós temos que ter pessoas dos nossos lados, pessoas que a gente possa confiar, pessoas que vão estar lutando no mesmo propósito que nós. Então, a primeira chave para a sua vida, diante das lutas, das dificuldades, para você alcançar aquilo que Deus prometeu e vai acontecer, saiba lutar suas guerras, mas escolha pessoas que vão somar com você. E não esqueça disso, nem todo mundo que está próximo de você vai lutar com você. Não espere isso, nunca espere isso. Talvez as pessoas que você mais esperava que lutassem com você vão te decepcionar. Então peça a revelação ao Espírito Santo. Conte com pessoas que você sabe que têm o mesmo jugo. Pessoas que vão estar caminhando na mesma direção que você. Célula, culto, é uma ótima oportunidade de você estar expondo suas lutas e nós orarmos juntos. Então esse seria o primeiro ponto. E não esqueça, não adianta você vir no culto, você vir na célula, se você quiser guerrear sozinho. Ninguém vence sozinho. A palavra de Deus fala que se um cair, o outro ajuda a levantar. Se dois ou três quiserem prevalecer contra você, em dois ou três você vai conseguir resistir. Então pare de lutar sozinho. Não tem sentido você sair da sua casa, ir para uma célula ou vir para um culto, se você não confiar que nós lutaremos juntos essa batalha. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado de tanto lutar sozinho. Então nessa noite, escolha pessoas para lutar com você e pare de lutar sozinho. Continuando a nossa leitura, versículo 10. Ali ainda, no versículo 8 e 9, ele continua assim: amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Queridos, não basta apenas a gente fazer tudo aquilo que eu comentei agora, se nós não nos posicionarmos. É necessário que você se posicione diante de uma batalha, diante de uma guerra. Vemos que Josué desce para lutar diretamente e vemos Moisés subindo junto com Arão e com Ur. Ali houve um posicionamento, uma direção na batalha. E eu quero trazer o teu entendimento também ao teu coração, que aqui embaixo, Josué, representando nós, está lutando contra as obras da carne. Você tem que lutar contra você mesmo, contra as tuas vontades, contra o pecado todo dia, que tão de perto nos rodeia, como o apóstolo Paulo fala. Essa guerra é sua, essa guerra é você que tem que lutar. Mas não esqueça também que você tem alguém, um companheiro muito próximo de você e ele se chama Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Então cabe a eu e você, diante das lutas, falar assim: Espírito Santo, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer a mim mesmo, essa vontade de pecar e me afastar de você. Porque não adianta, irmãos, nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes. A palavra de Deus fala que o pecado nos rodeia, e a palavra de Deus também nos fala que nós devemos estar de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Paulo fala assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu já faço. Então não adianta eu bater no peito e falar assim: o pecado nunca vai me tocar, o pecado só não vai entrar na minha vida se eu estiver todo dia me convertendo, todo dia eu reconhecendo que preciso de Jesus, todo dia eu sabendo que eu sou humano, que eu sou tentado, mas que eu tenho que me sujeitar a Deus para resistir o diabo e ele fugir de mim. Mas também nós vemos Moisés subindo e orando. Aqui nós temos que entender que há algumas batalhas, e é essas batalhas que normalmente nós nos perdemos, que não é aqui embaixo, é lá em cima. Algumas batalhas é lá no alto, e a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra principados e potestades. Quanto Josué lutava lá embaixo, Moisés estava lá em cima, intercedendo, orando. E eu quero te perguntar: você tem orado? Você é um homem, uma mulher de intercessão? Nós temos que entender que essas batalhas nós não vamos vencer na carne, é em oração, é em jejum. E eu quero te dizer algo que talvez você nunca parou para pensar: algumas batalhas você já venceu, e eu quero te dizer que não foi por teu mérito, não foi por teu conhecimento, não foi porque você é esforçado, porque existia alguém atrás de você com as mãos levantadas. Quantas mães orando por filhos, quantos pais orando por filhos, quantos filhos orando pelos pais. E eu tenho uma pergunta ao teu coração nessa noite: você é grato pela aquela pessoa que orou por você e te apresentou Jesus? Você é grato pela aquela pessoa que pagou um preço de oração, pedindo: Senhor, salva, Senhor, toca, que essa pessoa tenha uma experiência com o Senhor? Eu quero te desafiar essa noite, quando você sair deste culto, a mandar uma mensagem para essa pessoa que você sabe que ora por você, que paga um preço, que luta junto com você, e manda uma mensagem: seja grato a Deus pela vida dessa pessoa. E fala assim: obrigado, porque você sempre está intercedendo por mim. Nós temos que ter esse coração grato, mas nós também temos que ser essa pessoa que intercede, que não desiste. Nós, continuando a leitura aqui, nós vamos ver algumas consequências de baixarmos as mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado a Moisés. Então, só mais um parênteses aqui: não adianta você receber essa palavra hoje. Aqui nós vemos Moisés e Josué tendo um plano. E às vezes nós fazemos planos na nossa vida: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou trazendo para os planos da nossa vida no cotidiano: vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, vou fazer um aperfeiçoamento. Mas se você não executar esse plano, de nada adianta. Nós vemos aqui Moisés e Josué com um plano: você luta lá embaixo, eu subo e oro. E a palavra de Deus fala que eles foram fazer isso. Que nessa noite você possa estar ouvindo essa palavra. Eu sei que enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo tem trazido ao teu coração algo que você saia e coloque em prática. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Isso é imutável. Guarde isso no seu coração. O dia que você baixar as mãos, os amalequitas vão começar a prevalecer. Na sua casa, na vida dos teus filhos, no seu trabalho, na tua vida ministerial. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então que você não baixe suas mãos. Que nós vemos sempre que Moisés estava com as mãos levantadas em intercessão, lutando lá em cima, aqui embaixo prevalecia. Quando ele saía lá de cima, quando ele baixava as mãos, aqui embaixo era perdido. É assim a nossa vida. Se você deixar a sua vida de oração, de jejum, de devocional, as coisas lá embaixo vão começar a perecer. Talvez você não entenda por que não rompe, por que tua família não vem para Jesus, por que a rebeldia, por que esse espírito de confusão, por que esse espírito de miséria. É porque talvez aqui em cima você parou de lutar e está lutando só lá embaixo. Aí, meu irmão, vai ser difícil. Então que nessa noite você saia daqui disposto a levantar suas mãos, interceder e lutar pela sua família, lutar pelo seu trabalho, lutar pelo seu ministério, lutar pela sua salvação. Jesus já conquistou lá na cruz, mas nós temos um inimigo que tão de perto nos rodeia, querendo tirar a nossa paz, querendo que você desista, querendo que você não venha mais no culto, querendo que você não ore, porque ele sabe que quando você ora e levanta suas mãos, algo acontece. Ele sabe que ele é derrotado, então ele vai lutar todo dia. Sabe quando o Espírito Santo te chama de madrugada? Ele já chamou você de madrugada? E é aquela luta para levantar e você sabe que é ele? É a hora que Deus está falando, vamos, levante, nós vamos guerrear agora. E é a hora que eu viro para o lado para dormir, os amalequitas começam a entrar dentro da minha casa. Começam a tocar a vida dos meus filhos, começam a tocar o meu trabalho. Queridos, é você que tem que guerrear, é você. Mas por que eu? Tanta gente, por que eu? Talvez Moisés falou assim, por que eu? Olhe, milhões de pessoas, por que eu tenho que ficar com a mão levantada? Por que não minha esposa? Por que não meu marido? Por que eu vou ter que ficar lutando pelo meu filho? Pela minha filha? Por que eu ficar lutando por essa empresa? Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. E você não pode pôr outro no teu lugar. É com você. Era com Moisés. Mas e se cansar? E ele cansou. E ele cansou e não é errado cansar. Continuando a nossa leitura aqui. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra. Queridos, esse texto não tem nada de simples. Eu quero convidá-lo a abrir comigo, se você conseguir aí, a palavra de Deus, lá em 1 Pedro. Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6. A palavra de Deus fala assim: à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Queridos, ao a palavra de Deus mencionar que as mãos dele cansam, e eles colocam uma pedra para que ele senta e descansasse. A palavra de Deus já estava apontando para Jesus. Desde Gênesis, a palavra já aponta para Jesus. O que, que a palavra de Deus fala lá em Mateus 11, 28 ao 30? Quando nós estamos cansados, alguém lembra? Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, sempre que você estiver cansado, e não é errado cansar, não é pecado cansar, muitas vezes as batalhas fazem com que a gente canse, tentem nos desanimar. Jesus sabia disso, e ele fala isso aqui para os discípulos dele, ele não fala para a multidão, para quem estava perto dele. Ei, eu sei que durante as lutas, as dificuldades, as batalhas, vocês vão cansar. Quando vocês cansarem, venham até mim, entreguem para mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então, naquele momento, Arão e Ur trazem aquela pedra para que ele se sente. E nessa noite eu quero convidar você que está cansado, que já lutou tanto, a entregar ao Senhor Jesus essa luta, essa dificuldade. Talvez você está lutando lá embaixo, na esfera carnal. Nessa noite eu vou te convidar, ao final do culto, a vir aqui na frente e nós guerrearmos juntos na esfera espiritual, e em nome de Jesus você receber a sua vitória hoje. Amém? Continuando aqui: e colocaram debaixo dele, para que nela ele se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Amém? E é isso que eu quero propor para vocês hoje: de ser um Arão na sua vida hoje, de ser um Ur na sua vida hoje, de ajudar você neste momento de luta a segurar os seus braços e dizer: você vai conseguir, nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer. Não tem nada a ver com essa palavra, mas eu trago para a nossa igreja, para nossos dias hoje. Arão e Ur, as células e o culto. Todas as vezes que você estiver cansado, vá na célula, vá no culto. Lá vai ter alguém que vai ajudar você, que vai segurar suas mãos erguidas, e vai batalhar com você, e vai lutar com você, e não vai permitir que você abaixe suas mãos. Jamais desista, jamais deixe de participar dos cultos da célula. É isso que os amalequitas querem, que você desista, jamais desista. E qual foi a consequência disso? Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Feche teus olhos por um minuto. Quero que você pense: quem tem sido o exército amalequita na sua vida? Talvez uma enfermidade, um problema financeiro, um filho, um marido, um neto, esposa, nas drogas. Talvez faz tempo que está vindo na igreja e não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Você sai determinado daqui a orar, a buscar, mas não consegue. Mas ouça o que eu quero te dizer. Nessa noite, os amalequitas da sua vida vão cair por terra e serão esquecidos da sua vida em nome de Jesus, e não serão mais lembrados em nome de Jesus. Amém? Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida hoje. Essa batalha que você vai vencer não vai ficar só na sua vida. Vai alcançar as próximas gerações. Essa guerra que você tem lutado não vai tocar a vida dos teus filhos. Não vai tocar a vida dos teus netos. Sabe por quê? Porque Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a nossa bandeira, vai lutar por você. Você crê nisso? Amém? Alguém estava quinta-feira retrasada quando eu preguei aqui sobre guerra também, usando um outro texto? Nós fizemos um tempo muito poderoso de guerra espiritual aqui na frente. E depois eu fiquei sabendo de vários testemunhos de pessoas que conseguiram vencer guerras que fazia muito tempo que estavam sendo travadas. E é esse mesmo apelo que eu quero fazer para você hoje. Você que se sente cansado, você que tem lutado, uma guerra parece que é interminável. Quero te convidar você a vir aqui na frente hoje. Nós vamos estar com as mãos estendidas aqui, orando por você, intercedendo por você. Pastora Vanessa vai estar ungindo você. E eu creio em nome de Jesus que todo o exército amalequita que tem se levantado contra a sua vida vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra de Deus é movida por fé, por atos proféticos. Foi unânime quando eu perguntei se vocês passavam por lutas e por batalhas. E a minha pergunta é: você vai querer ficar no seu banco hoje e sair daquela porta sem a resposta? Ou você vai querer vir aqui à frente e pela fé conquistar a tua vitória hoje? Sair pelaquela porta falando: o Senhor é a minha bandeira. E nenhum mal mais vai suceder na minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a manifestar o seu poder em nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, eu não tenho dúvida que está neste lugar. Eu clamo a manifestação do teu poder. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Reconhecemos miséria espiritual sem tua presença. Sem ti não somos nada e nada podemos fazer. Quero convidar você a adorar o Senhor. Adore, e no final nós estaremos lutando, guerreando. Você que faz tempo que não sente a presença do Espírito Santo, fala para Ele que você tem fome e sede da presença dEle. Espírito Santo de Deus, começa a tocar, Senhor. Ah, Senhor, aqui estão os teus filhos. E esse ato, Senhor, de levantar do banco e vir ao altar do Senhor demonstra que eles confiam em ti. Tua palavra fala, Senhor, que é do alto que vem o nosso socorro, e que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. É a ti que recorremos nessa hora, Senhor. Eu levanto minhas mãos em favor dos teus filhos, e peço, Espírito Santo, manifesta-se agora em nosso meio. Vai tirando toda a enfermidade, espírito de enfermidade. Eu te dou uma ordem fora agora. Espírito Santo, toca o coração agora, as artérias. Espírito Santo, toca os pulmões agora. Sopra fôlego de vida. Espírito Santo, toca os rins. Tira essas pedras do rim. Tira essas pedras da bexiga, da vesícula. Começa a tocar, Espírito Santo, agora. Toca as pernas agora, que essas dores nas pernas agora vá caindo por terra em nome de Jesus. Que essa dor de cabeça, essa enxaqueca, perca as forças agora em nome do Senhor Jesus. Que essa dor no pescoço, essa torcicolo, saia agora em nome de Jesus. Essa dor nos joelhos, saia agora em nome de Jesus. Câncer, ouça, no nome de Jesus, fora, que toda a célula cancerígena seque agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Deus, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Pai, agora eu levanto minhas mãos, Senhor, em favor da vida financeira do meu irmão, em favor dessa empresa. Senhor, traz clientes, abre portas, traz à existência aquilo que não existe, dá sabedoria, dá estratégia, Senhor, para esse empresário. Abençoa, Pai, esse funcionário, que ele receba, Senhor, os melhores cargos na empresa que ele trabalha. Em nome de Jesus, se estiver alguém aqui desempregado, Pai, em nome de Jesus, que nessa semana ainda a porta se abra. Esse irmão que está com uma causa na justiça, em nome de Jesus, que todo grilhão seja desfeito agora, em nome de Jesus. Tu és o nosso advogado fiel, Senhor. Eu oro agora. Levanto minha voz e levanto minhas mãos em favor deste irmão que precisa de uma libertação. Diabo, ouça. A palavra do meu Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo. Então, é no nome precioso de Jesus que eu digo: espírito de vício, perca as forças agora. Em nome de Jesus, caia por terra. Espírito de confusão, de contenda, que tem levantado pai contra filho, filho contra pai, caia por terra agora, no nome precioso de Jesus. Espírito de miséria, eu te repreendo, fora dessa casa, fora dessa empresa, em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, fora agora, em nome de Jesus. Espírito maligno que traz a frieza espiritual, a incredulidade e a religiosidade, eu te repreendo agora, fora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de suicídio que vem trazendo na mente dessa pessoa para ela tirar a própria vida, fora agora. Solta a mente agora, solta o coração dessa pessoa agora em nome de Jesus. Ouça, o meu Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e é Jesus Cristo de Nazaré que toca a vida dessa pessoa nessa noite. Receba a vida agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu levanto minhas mãos agora, intercedendo por este irmão que quer ter uma experiência com o Senhor, que sai determinado do culto, da célula, a orar, a jejuar, a buscar a Tua presença, mas de alguma forma não consegue. Eu venho pedir, doce amado Espírito Santo, comece a tocar o coração deste meu irmão. Sinta a paz no seu coração, não a paz que o mundo dá. Sinta uma paz que faz muito tempo que você não sente. A palavra de Deus fala de uma alegria indizível. A alegria que o Espírito Santo dá. Sinta essa alegria no seu coração. Você que fala em línguas, abra sua boca. Fale com Ele. Fale em mistérios com Ele nessa noite. Você que deseja mais da presença dEle, levante suas mãos e fale assim: eu quero beber do Teu rio nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem com Teu fogo nessa noite, neste lugar. incendeia o coração deste meu irmão. Tua palavra fala que do nosso interior fluiriam os rios de água vivas. Oh Espírito Santo de Deus, leva este meu irmão nessa noite a ter uma experiência com o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que ele volte a chama do primeiro amor, que ele possa sentir com intensidade, Senhor, com intensidade, que não seja um amor raso, que não seja uma busca rasa, mas que eles possam ir mais fundo nessa noite, ter uma experiência com o Senhor. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, toca a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu levanto minhas mãos em gratidão ao Senhor pela vida do apóstolo Nelson, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo eis-me aqui dele, Senhor, pelas vezes que ele orou por nós, que ele intercedeu por nós, Senhor, pelo preço que ele pagou, Senhor, para que nós estivéssemos hoje aqui buscando o Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por ter nos colocado nesse ministério, por ter se revelado a nós através desse ministério, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, e queremos, Senhor, juntos estarmos lutando as batalhas que se apresentam diante de nós. Mas pela fé eu creio, Senhor, que hoje caiu por terra esse amalequita na vida do meu irmão. E nós declaramos que por geração após geração, o Senhor será a nossa bandeira. E nós testemunharemos em todo o tempo da Tua bondade, da Tua fidelidade e do Teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você é mais que vencedor.